Olá pessoal, nesse episódio desse podcast vou falar um pouquinho mais aí sobre o telescópio espacial James Webb. Ele, na verdade, tem muito a cumprir como um sucessor do telescópio espacial Hubble. Nas 3 décadas desde que ele foi lançado lá em 1990, o Hubble ele revelou as maravilhas do nosso universo em detalhes sem precedentes. E ele tem sido usado para estudar tópicos de ponta, como por exemplo a energia escura, exoplanetas, com os quais mal se sonhava quando começou a operar. Além disso, ele capturou a imaginação do público a ponto de agora ser um nome muito familiar para as pessoas. E o telescópio espacial James Webb, conhecido como Webb, assim como o Hubble, por exemplo, será operado principalmente pela NASA, que está fornecendo a maior parte do financiamento junto com a Agência Espacial Europeia, ou a ESA, com parceria Júnior, por exemplo. O telescópio ele tem o nome de um dos primeiros administradores da NASA, o James Webb, que acabou supervisionando a criação do programa Apollo na década de 1960. Foi lá em 2002, quase 20 anos atrás, que o nome de Webb foi aplicado pela primeira vez ao que antes era conhecido como Telescópio Espacial da Próxima Geração. Isso foi originalmente planejado para custar US$500 milhões e estar pronto para lançamento em 2007. No entanto, essas estimativas acabaram sendo desesperadoramente otimamente complexo e inovador da espaçonave. E quando for finalmente lançado, com sorte antes do final desse ano, terá custado quase US$10 bilhões. No entanto, os cientistas envolvidos no projeto acreditam que os resultados mais do que compensarão o tempo e o dinheiro que foram investidos no telescópio. A NASA faz questão de enfatizar que o Webb não é simplesmente um substituto maior e mais poderoso para o famoso Hubble, embora sejam ambas as coisas, com mais de 2,5 vezes o diâmetro e com centenas de vezes a sensibilidade em seu coração, o James Webb é um tipo de instrumento totalmente diferente. Os telescópios ópticos comuns vêm na mesma parte do espectro que nossos próprios olhos, cobrindo uma faixa de comprimento de onda entre aproximadamente 380 e 740 nanômetros. O Hubble mediu tudo isso além de um pequeno caminho para o ultravioleta em comprimentos de onda mais curtos e infravermelho em comprimentos de onda mais longos. Mas o James Webb será principalmente um telescópio infravermelho otimizado para 600 a 28 mil nanômetros, de acordo com o próprio site do James Webb. Portanto, ele não será capaz de ver a luz verde ou azul, apenas laranja e vermelha, além de uma ampla gama de comprimentos de onda mais longos além disso. E para muitos objetos astronômicos, incluindo regiões de formações de estrelas, exoplanetas e galáxias mais distantes, esse comprimento de onda muito longo são mais úteis para os astrônomos do que o espectro visível. Mas o infravermelho apresenta apenas para os observadores baseados na Terra, porque uma grande parte dele está bloqueado pela atmosfera do nosso próprio planeta. Além disso, a Terra produz as suas próprias emissões infravermelhas por meio da radiação de calor, e tendem a inundar as fontes astronômicas mais fracas. Portanto, o melhor lugar para um telescópio infravermelho é no próprio espaço, o mais longe possível do nosso planeta e de todas as fontes indesejadas de calor. E seguindo os passos do Observatório Infravermelho Herschel da ESA, o telescópio James Webb estará localizado a 1,5 milhões de quilômetros do nosso planeta, no chamado ponto L2, de acordo também com o site do James Webb da NASA. Isso lhe dará uma visão muito mais clara do universo do que a que o Hubble tem na órbita baixa do nosso planeta. Mas isso tem uma desvantagem. Ao contrário do seu antecessor, não será uma questão relativamente simples enviar astronautas para repará-lo se ele eventualmente acabar quebrando. Tudo tem que funcionar perfeitamente na primeira tentativa, que é uma das razões pelas quais a NASA levou a maior parte das 2 décadas para deixá-lo pronto para o lançamento. Externamente, o James Webb também é muito diferente do Hubble. Esse último, assim como um telescópio tradicional, é envolto em um bulbo cilíndrico que acaba protegendo a ótica da luz difusa. Dependendo de sua posição em sua órbita, o Hubble pode ser exposto a muito disso, que são raios de sol ardentes em sua direção, reflexos da superfície da Terra, em outra e talvez até mesmo da Lua. mas o Webb tem um pouco mais de sorte, digamos assim. Do ponto L2, todas essas fontes brilhantes estão mais ou menos na mesma direção, então tudo que o telescópio precisa é de uma única grande proteção contra o Sol. A ótica nua, na forma de espelhos primários e secundários, fica então acima disso, e o resultado, à primeira vista, parece mais um rádio telescópico do que ótico. Funcionalmente, no entanto, o Webb e Hubble são constituídos dos mesmos princípios. Ambos são construídos em torno de um grande espelho primário que tem a função crucial de captar o máximo de luz possível de objetos que podem estar até mesmo na borda do universo observável. Em essência, quanto maior for o espelho, melhor. No caso do Hubble, ele tem 2.4 metros de diâmetro e é feito de uma única peça circular de vidro. Se isso fosse dimensionado para o tamanho necessário do James Webb, cerca de 6.5 metros de largura, então não apenas seria extremamente difícil de fabricar, mas o resultado seria muito grande e pesado para ser lançado até no espaço, de acordo com a NASA. Ao invés disso, o espelho do James Webb é construído a partir de 18 segmentos hexagonais que podem ser dobrados para serem lançados e depois implementados em uma configuração operacional uma vez que ele esteja no espaço. Embora a NASA tenha considerado fazer esses segmentos de vidro como o espelho do Hubble, no final de tudo eles acabaram utilizando berílio, que é um metal leve e muito forte que é comumente empregado em espaçonaves de alta velocidade e veículos espaciais. Isso precisa ser moldado e polido com uma precisão extremamente alta para produzir imagens com clareza necessária. A NASA estima que o erro de polimento seja inferior a 1/1 milionésimo de polegada. E depois de atingir essa forma desejada, os segmentos do espelho foram então revestidos com uma fina camada de ouro puro para maximizar a refletividade nos comprimentos de onda do infravermelho. Quando todos os segmentos são colocados juntos, eles alcançam o diâmetro desejado de 6.5 metros para o espelho principal. Isso é cerca de 2,7 vezes maior que o Hubble, mas a melhoria real do desempenho é muito maior do que isso. E isso ocorre porque o poder de coleta de luz do espelho é proporcional à sua área e não ao seu diâmetro, permitindo então a forma hexagonal dos segmentos e o orifício no centro. A área efetiva do espelho do Webb é de 269 pés quadrados ou 25 metros quadrados em comparação com os 43 pés quadrados, ou seja, 4 metros quadrados do Hubble. Isso equivale a uma melhoria de desempenho melhor do que um fator de 6. Localizado então no ponto L2, o James Webb ficará sob o sol forte e constante. Isso é saudável para o equipamento do ônibus da espaçonave, mas é uma má notícia para os instrumentos ópticos e o módulo de ciências. Como eles observam via infravermelho, eles precisam ser mantidos o mais resfriados possível para funcionar corretamente. Assim, as duas metades da espaçonave serão separadas por uma enorme proteção solar de 5 camadas em forma de pipa, mais ou menos do tamanho de uma quadra de tênis. Enquanto o lado iluminado pelo Sol pode atingir cerca de 212 graus Fahrenheit, ou seja, 100 graus Celsius, o lado frio será tão baixo quanto menos de 394 graus Fahrenheit, ou seja, menos 237 graus Celsius, de acordo com o James Webb da NASA. Normalmente, né, a gente acaba pensando na astronomia em termos de luz visível, porque é isso que os nossos olhos e telescópios tradicionais veem. Mas os objetos astronômicos, eles produzem emissões em todo o espectro eletromagnético, desde ondas de rádio de comprimento de onda muito longo, até raios X e gama de comprimento de onda muito curto. Os nossos olhos, eles evoluíram para ver comprimentos de onda que fazem porque é onde o Sol emite a maior parte de sua energia. Mas objetos mais frios, como planetas e estrelas recém-formadas, tendem a irradiar em comprimentos de ondas mais longo do que isso, de acordo com uma pesquisa que foi publicada na revista Eye. Essa é uma das razões, então, pelas quais telescópios infravermelhos como James Webb e o seu antecessor e telescópio espacial Spitzer da NASA, que operou entre 2003 e 2020, são tão importantes. Um segundo motivo é que, embora a poeira nas galáxias absorva toda a luz visível, ela é virtualmente transparente às ondas infravermelhas. Isso significa que mesmo estrelas semelhantes ao Sol podem ser mais fáceis de ver no infravermelho se houver muita poeira intermediária. O James Webb, às vezes, é descrito como uma máquina do tempo, o que em certo sentido é verdade, né? porque como a luz dos objetos distantes viaja a uma velocidade finita, nós os vemos como costumavam ser no passado. E o Hubble nos mostrou as galáxias como eram há muitos bilhões de anos atrás. Mas o James Webb será ainda mais sensível, e a NASA espera ver todo o caminho de volta até a época em que as primeiras galáxias se formaram, cerca de 13,6 bilhões de anos atrás. E o Webb tem outra vantagem sobre os telescópios de banda visível como o Hubble. Como o universo ele está se expandindo, a luz de objetos distantes é esticada, aumentando seu comprimento de onda. E isso significa que a luz emitida na faixa de onda visível que chega até nós no infravermelho, a faixa para a qual James Webb é otimizado. E uma de suas primeiras tarefas será um levantamento denominado Cosmos Webb das galáxias mais distantes em um trecho muito específico do céu, para explorar as condições do amanhecer ou surgimento do universo. E graças às imagens espetaculares do Hubble, a maioria das pessoas sabe como são as galáxias, que são enormes coleções de estrelas, muitas vezes dispostas em padrões espirais, elegantemente simétricos, mas esses tendem a ser galáxias relativamente próximas e, portanto, mais maduras. Os vislumbrantes tentadores que o Hubble forneceu de galáxias muito antigas sugerem que elas são consideravelmente menores e têm aparência muito mais fragmentada. Até o momento, ninguém sabe, na verdade, como essas protogaláxias se formaram ou como se agruparam posteriormente para produzir as galáxias maiores e de aparência regular que a gente vê nos dias de hoje. De acordo com o Instituto de Tecnologia da Califórnia, espera-se que o Webb seja capaz de responder às perguntas de como essas, né, com sua visão ultra profunda do universo primitivo. Outra característica bem estabelecida das galáxias é a presença de buracos negros supermassivos no centro da maioria delas. No início do universo, esses buracos negros frequentemente se alimentavam dos núcleos galácticos enormemente brilhantes chamados de quasares. E Webb está programado para estudar 6 dos exemplos mais distantes e mais luminosos deles. As galáxias que preenchem o universo se originam muito cedo e têm evoluído continuamente desde então, mas isso não é verdade para as estrelas dentro delas, que passam, né, por alguns ciclos de vida mais semelhantes ao das criaturas vivas. Elas nascem, se desenvolvem, envelhecem e morrem. E os restos das velhas estrelas contribuem com a matéria-prima necessária para fazer novas estrelas. E muito desse processo é bem compreendido, mas ainda há um mistério em torno do nascimento real das estrelas e dos discos planetários que podem se formar ao redor dela. Isso porque eles são inicialmente envolvidos por um casulo de poeira que os telescópios comuns que usam a luz visível não conseguem penetrar. Mas toda essa poeira será virtualmente transparente nos comprimentos de onda infravermelhos que são usadas por Webb. Então, a NASA espera que finalmente revele os segredos definitivos da formação das estrelas. Por sua vez, isso pode nos ensinar algo sobre as origens do nosso próprio Sol e do nosso sistema solar. Uma das áreas mais interessantes da astronomia contemporânea é buscar os exoplanetas orbitando outras estrelas, particularmente planetas semelhantes à Terra, que podem ter os ingredientes químicos e as condições necessárias para a vida evoluir. E o telescópio James Webb contribuirá com essa pesquisa de diversas maneiras, utilizando imagens infravermelhas e espectroscopia para estudar as propriedades químicas e físicas de sistemas planetários. A sua capacidade de prescrutar através da poeira e capturar imagens de super alta resolução deve nos fornecer uma visão direta dos sistemas planetários, como da estrela recém-formada Beta Pictures, em seus estágios iniciais, de acordo com o site James Webb da NASA. O James Webb também analisará a composição química das atmosferas desses exoplanetas, procurando em particular por assinaturas reveladoras dos blocos de construção da vida. Isso novamente é algo para o qual um telescópio infravermelho é idealmente adequado, porque as moléculas que constituem as atmosferas planetárias tendem a ser mais ativas nesses comprimentos de onda. Uma característica fundamental do design do James Webb é que ele tem um lado frio e um lado quente. O lado frio é aquele que faz a observação, enquanto o lado quente carrega os painéis solares das espaçonaves e uma antena para comunicação bidirecional com a Terra. Mas esse arranjo só funciona se o Sol e a Terra estiverem sempre na mesma direção do ponto de vista da espaçonave. Esse não seria o caso se fosse simplesmente colocado na órbita da Terra, como por exemplo o Hubble. Nem seria verdade se a espaçonave orbitasse o Sol a uma distância ligeiramente diferente da órbita da Terra. Mas acontece que existe uma distância especial na qual um objeto pode orbitar o Sol e sempre ver o Sol e a Terra na mesma direção. Esse é o lado chamado ponto L2, e é onde o telescópio James Webb vai operar. L2 é um dos vários locais chamados de pontos de Lagrange, em homenagem a Joseph Louis Lagrange, que os estudou no século XVIII. Nesses locais, a gravidade de dois corpos massivos, nesse caso o Sol e a Terra, conspiram para manter um terceiro corpo menor, como por exemplo um asteroide ou espaçonave, em uma posição fixa em relação aos dois primeiros. E os pontos de Lagrange, eles não são estacionários, mas giram em torno do Sol exatamente na mesma velocidade da Terra, de modo que a distância de nós sempre permanece a mesma. No caso de L2, está a cerca de 1,5 milhões de quilômetros de distância, cerca de 4 vezes mais distante do que a nossa Lua. E para levar o telescópio até L2, é necessário um veículo de lançamento poderoso, que será o foguete Ariane 5 da Agência Espacial Europeia. Em apenas 26 minutos após a decolagem da Guiana Francesa, isso tirará o James Webb da atmosfera da Terra e o colocará em curso para L2. A espaçonave então vai se separar do foguete e vai navegar por cerca de um mês antes de finalmente chegar a seu destino. Então no episódio de hoje é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido um pouco como é que funciona o famoso telescópio James Webb. Por isso não esquece aí de seguir, né, o nosso podcast. Também dá uma acessadinha lá no nosso canal no YouTube, que vai nos ajudar muito. Vejo vocês no próximo episódio, pessoal. Valeu!